Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1. Quero ler com você Êxodo, capítulo 1. Irmãos, eu queria ler um texto um pouco longo hoje, eu vou pedir licença para você e perdão, tá? Mas eu queria dar sentido àquilo que eu vou falar. Êxodo 1, eu quero ler com você do verso 15 até o verso 22, e já vou entrar pelo capítulo 2, a gente vai ler aqui do verso 1 até o verso 9, combinado? Após a leitura, eu vou pedir para você, por favor, não feche sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta. Então vamos lá, Êxodo capítulo 1, ou Êxodo ou Exodo, eu não sei o que, que você prefere, como é que você pronuncia, né? Já ouviu isso? Pastor, não é Êxodo, é Exodo, tem gente que fala assim, né? Podemos ler então? Diz assim, ó, Êxodo capítulo 1, verso 15. Vamos lá. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso cada vez mais. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a seu povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Capítulo 2, verso 1. Pastor Isaac, dá para pegar o pedestal, por favor? Hoje eu vou pegar um pouco da unção do pastor Isaac. Eu estou com a coluna aqui, que um pouco do microfone já pesa um pouquinho. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, e colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher o levou o menino e o amamentou. Irmãos, eu queria meditar com vocês aqui. E o tema da minha fala hoje aqui é dando que se recebe. Você pode repetir comigo isso? Não é oração de São Francisco não, né? Que a gente fala que é... né, pastor Isaac? Mas tem a ver, né? Na verdade, é dando que se recebe, foi o que eu enxerguei aqui nesse texto aqui. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito interessante, que muito falou ao meu coração. Eu acredito que olhar para a história de Israel significa dizer que isso encoraja a nossa vida a continuar lutando. Porque quando nós entramos em Êxodo capítulo 1, precisamente a partir do versículo 12, a partir do verso 12 não, já a partir do versículo 1, você percebe que o povo de Deus passou por luta na terra do Egito. Uma coisa importante aqui é que durante a história de Israel, nós vemos misericórdia, livramento, graça, Deus protegendo o tempo todo, e isso tem a ver um pouco com a nossa trajetória de vida. Porque todos nós, de alguma forma ou de outra, nós passamos pelas adversidades. Pastor Carlos acabou de orar por isso agora. Tem gente enferma com Covid, tem gente passando por luta no casamento, tem gente enfrentando luta financeira, inclusive por conta da Covid. Então, irmãos, eu penso que a história de Israel tem muito a ver com a sua história e com a minha história. Agora, uma coisa importante aqui no capítulo 1 é que quanto mais o povo sofria, mais o povo crescia. Parece aquela coisa do omelete, quanto mais a gente bate, mais cresce. É muito parecido com a história de Israel. Leia comigo o versículo 12, por favor. Diz assim, ó. Verso 12 do capítulo 1. Diz assim o texto: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Irmãos, o texto diz que quanto mais esse povo sofria, mais o povo se multiplicava. Irmãos, o que é isso aqui? Isso aqui fala de um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Aquilo que para nós é algo ruim, Deus pode transformar em bênção. Porque enquanto o povo estava sendo massacrado pelo Egito, a Bíblia diz que o povo era um povo muito mais numeroso. Diz o versículo de número, verso 13: e o sujeitaram à cruel escravidão, tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola, e em tudo os egípcios o sujeitavam à cruel escravidão. Bom, o texto vai dizer aqui nos versos anteriores que o povo tinha que ter uma produtividade diária. Só que o tijolo era o povo egípcio que produzia e dava ao povo de Israel. Agora o povo tinha que produzir o próprio tijolo, mantendo a mesma produtividade, irmãos. Esse texto é um texto muito interessante para nós. E aí eu queria dizer para você, por que eu pensei no texto é dando que se recebe? Porque quando eu estava lendo esse texto, comecei a entender que tudo aquilo que você faz tem recompensa diante de Deus. Tudo. O que você faz tem recompensa. Não é que você faça buscando recompensa. Mas é um Deus que é justo. É um Deus que atua. É um Deus que recompensa todos aqueles que nele espera. E aí a gente passa a perceber nesse texto aqui que não bastava só oprimir aquele povo. Agora diz o texto aqui que esse povo aqui, o povo egípcio, agora quer matar crianças. Primeiro ponto do sermão, eu quero dizer aqui, Deus usou as parteiras para salvar a vida de Moisés. Eu quero falar sobre Moisés, mas estou pegando o capítulo 1 como contextualização para nós entendermos. Leia comigo aqui o versículo 15, diz assim, olha só: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino, se for, matem-no, se for menina, deixem-na viver. Olha só que coisa importante, irmãos, o povo estava sendo oprimido pelo Egito, não bastava ser oprimido pelo Egito, o texto diz agora, todo filho e menino que nascesse, o faraó pediu para duas parteiras, e não se sabe se eram hebreias ou egípcias, acreditam que eram egípcias, todo menino que nascer deveria ser morto. Irmãos, eu fiquei pensando nisso aqui. Porque quando a gente fala de direitos humanos, isso aqui tem a ver com direitos humanos. Irmãos, o que uma criança tinha a ver com essa história? O texto fala que a fúria de faraó foi tão grande que não bastava oprimir o povo de Deus. Agora teria que matar todos os meninos para que o exército de Israel fosse diminuído, a mão de obra fosse enfraquecida. Agora, irmãos, uma coisa importante que o texto vai falar para nós, está aqui no versículo 15, diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, né? Diz o nome delas: quando vocês ajudarem as hebreias a darem a luz, verifique se é menino, se for, matem-no. Irmãos, eu fiquei pensando sobre isso aqui, porque tem muita gente que tem um coração maligno. E tem gente que tem um coração maligno que vai influenciar a sua vida, para que o seu coração também seja maligno. Eu nunca fui militar, mas eu tenho muitos amigos militares, e eu já ouvi dizer que no militarismo, ordens absurdas não se cumprem. Irmãos, nós precisamos ter temor de Deus, porque não existe autoridade nessa terra, irmãos, que vai fazer com que você descumpra uma lei de Deus para cumprir a lei dos homens. Mais vale agradar a Deus do que aos homens. E aí diz o verso 16 assim, uma coisa muito importante, olha só, quando vocês, verso 17, todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei de Israel. O texto diz que elas não obedeceram às ordens de faraó, e faraó nesse contexto representava o governo, a política. O texto diz que essas mulheres não obedeceram às ordens de faraó. Agora, irmãos, uma coisa importante aqui, porque eu tenho uma certa sensação que na Bíblia, Deus, quando levantou pessoas com essa unção de libertação, isso você vai ver aqui, isso você vê em Mateus capítulo 2, porque Moisés foi o grande libertador do povo, foi Deus, Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, e esse povo estava sendo oprimido. Nós entendemos que o diabo não é onisciente, mas de alguma forma, irmãos, ele sabia que Moisés tinha algo diferente. Porque quando ele ordena que se matasse todos os meninos, isso aqui, irmãos, é um projeto maligno. Não era para atingir só todas as crianças em si, era também para atingir a vida de Moisés. Porque Deus sabe, aliás, o inimigo muitas vezes vê na sua vida um projeto de Deus muito bonito, e vai tentar parar você exatamente no início desse projeto. Então a gente percebe aqui, irmãos, que ele queria matar crianças. Não bastava oprimir os adultos, agora ele queria matar crianças. Irmãos, da mesma forma que o diabo usa pessoas para matar pessoas, Deus usa pessoas para te dar livramento também. São pessoas que Deus usa. O texto diz assim, aqui no verso 17: todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. A mulher hebreia tem muito vigor, lógico. Aqui tinha um pouco. Irmãos, não é mentira aqui. É uma ordem que não dava para se cumprir. Não dava para cumprir uma ordem dessa. Eu só queria dizer para você nesse ponto aqui o seguinte: olha só, tenha temor no coração. Porque tem horas que, em nome de cumprir uma ordem, nós cumprimos ordens absurdas que nós temos a noção que não tem nada a ver com a palavra. Irmãos, quando eu era garoto, tinha uma pessoa assim, muito influente no nosso meio, bem mais velho. Eu me recordo assim, muito plenamente, e às vezes conversando com a Ana, isso vem à memória, que a Ana era minha vizinha, minha esposa. Quando eu falo vizinha, tinha um muro entre minha casa e a casa dela, morava ao lado da minha casa. E a gente lembra que essa pessoa não fazia muitas coisas, mas influenciava a gente para fazer. Quantas brigas eu vi, quantos laços de morte. Hoje eu tenho a noção que Deus desfez, mas o coração daquele homem era um coração maligno. E aí, irmãos, o texto está dizendo que as parteiras não cumpriram com aquilo que foi ordenado, porque havia temor no coração daquelas parteiras. Da mesma forma que o inimigo estava usando o faraó, Deus estava usando as parteiras para dar livramento. Agora diz assim o verso de número 20: por que que eu falei para você, irmãos, que é dano que se recebe? Porque, irmãos, eu acredito que tudo aquilo que você faz para Deus, você pode ter certeza que Deus vai te recompensar. Olha o versículo 20: Deus foi bondoso com as parteiras. O que é que diz o texto? Deus foi bondoso com quem? Com as parteiras. Deus maltratou as parteiras? Não. Se você ler o capítulo 1, capítulo 2, você não vê nada de sobrenatural, como o machado flutuar, o mar se abrir. O que a gente vai perceber, irmãos, no enredo dessa história, é que Deus estava no controle o tempo inteiro. E aqui tem uma coisa importante que me chamou a atenção: é que essas parteiras foram instrumentos de Deus, não para matar, mas para dar vida. E o verso 20 vai dizer que Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais. Olha o verso 21: visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. O texto não é específico, dá a sensação que elas casaram, tiveram filhos, construíram lares pelo fato de não obedecerem a faraó. Você percebe que tem horas, irmãos, que você cumpre ordens de Deus que aparentemente são absurdas, mas você percebe que no final da história teve recompensa? Você pode ler comigo o versículo 20, todo mundo junto? Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Verso 21: visto que as parteiras temeram a Deus, o que o texto diz? Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Quem foi que permitiu que as parteiras tivessem família? Deus. Então eu queria dizer para você: obedeça o que Deus tem colocado no seu coração. O que fez com que essas parteiras não matassem crianças foi exatamente o temor de Deus, irmãos. Porque isso aqui, irmãos, é infanticídio. É, pastor, mas infanticídio é coisa só da... Não, infanticídio é coisa de hoje, da modernidade. Eu assisti um filme, tem duas semanas, três semanas, com a minha família, 40 dias e o milagre da vida. Quem viu? Você viu? É interessante que fala a respeito da legalização da lei do aborto. Porque, irmãos, quando a gente pensa no infanticídio, você olha para essa história, pastor, isso aqui é um absurdo, mas, irmãos, é tão absurdo quanto matar uma criança na 14ª semana de vida, na 6ª semana de vida. Interromper uma gravidez também é infanticídio. E se nesse contexto Deus estava usando parteiras, Deus usa a igreja como parteira para trazer vida, para trazer livramento, irmãos. Eu me recordo de uma pessoa que me procurou há muitos anos atrás, deve ter pelo menos uns 20 anos, que queria abortar uma criança. Eu lembro que eu não era cristão. Pedindo o endereço de uma clínica, que eu não sabia, era próximo à minha casa. Era uma clínica de aborto clandestina. E Deus me usou por misericórdia para aquela moça, para falar para ela que aquele não era o caminho correto. Se a gente parar para pensar, irmãos, nós temos um projeto maligno que já está em andamento. E se Deus usou parteiras nesse contexto, Ele pode usar também a sua vida. Você se torna uma parteira ou um parteiro na presença de Deus. Nós não somos coveiros que contribuímos com a morte do próximo. Muito pelo contrário, pelo poder do Evangelho, pessoas mortas passam a ter vidas através do nosso ministério, da nossa instrumentalidade. E o texto vai dizer aqui no verso 20 que Deus foi bondoso com as parteiras. Então, todas as vezes que você se colocar diante de Deus para ser usado por Ele da forma que Ele quiser, Deus vai ser bondoso também com você. E o texto diz que essas mulheres, irmãos, constituíram famílias. Você percebe que é dando que se recebe? Mas a gente entende que nesse contexto, essas parteiras foram usadas por Deus. Irmãos, quem é que Deus usa hoje? Você como igreja do Senhor. É você que está aqui hoje para fazer a diferença. Através da sua vida, você pode gerar vida na vida de alguém. Outra coisa que o texto me ensina aqui, irmãos, queria compartilhar com você. Abra mão daquilo que você não pode guardar. Você pode repetir comigo? Eu preciso abrir mão daquilo que eu não consigo ou não posso guardar. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: o homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que ele era bonito, ela o escondeu por quanto tempo? Por 3 meses. Irmãos, olha que coisa interessante, Moisés nasce exatamente nesse contexto de morte. Crianças sendo mortas, Moisés nasce exatamente nesse período. E o texto vai dizer que o homem da tribo de Levi, porque foi Moisés que deu essa importância para a tribo dos levitas, pelo ministério que ele exerceu, o texto diz que o homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e gerou um filho. E nesse contexto de morte, o texto vai dizer aqui que seus pais tentaram esconder esse menino por 3 meses. Irmãos, eu queria dizer para você que uma criança quando nasce, lógico, criança nenhuma tem noção daquilo que vai passar ao longo da vida, como luta, como adversidade. Nenhuma criança tem essa noção, mas você como pai e mãe tem essa noção. E o texto vai dizer aqui no versículo 3, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Irmãos, que decisão difícil. O início do verso 3 diz assim: quando já não podia mais escondê-lo. Porque tem horas na vida, irmãos, que você tem que tomar uma decisão. Você tem duas alternativas: ou o menino vai morrer, ou você vai ter que abrir mão dele. Agora, abrir mão de um filho é uma coisa muito difícil. E Deus sabe como é que é isso, porque Deus abriu mão de Jesus em favor da humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Todos nós somos alvos do amor de Deus. Agora, irmãos, a escolha de Joquebede aqui, e do pai de Moisés, Arão, era uma escolha difícil. Se eu seguro meu filho comigo, pode ser que ele seja morto. Tá, e se eu boto na arca de junco e coloco no Nilo, como é que fica? Tem gente que vai dizer que no Nilo tinha predadores, eu não sei. Mas aí você pega se pensando, né? Irmãos, o que é melhor, botar o menino no junco e empurrar no Nilo ou mantê-lo dentro de casa? É uma coisa complicada. Mas o que o texto está me ensinando aqui, irmãos, é que tem horas que você não vai conseguir reter o que você está tentando prender. Tem momentos na vida que a melhor alternativa, a melhor decisão a ser tomada é você abrir mão de alguma coisa para que você não perca tudo aquilo que você tem. Lógico, todos nós somos apegados a alguma coisa. Isso faz parte da nossa natureza humana. Então, olhar para esse contexto aqui é entender uma situação muito delicada. Porque com certeza pai e mãe aqui ficaram com o coração apreensivo. O verso 2 vai dizer, olha só, que coisa bonitinha. E ela engravidou, deu à luz a um filho, vendo que era bonito. Devia ser um menino muito bonito. Tentou esconder Moisés por 3 meses. Só que chegou uma hora que já não deu mais. Eu não sei se você estava aqui no último domingo, mas Deus falou muito comigo na instrumentalidade do pastor Tessio. Sobretudo no último culto, e eu anotei aqui na capa da Bíblia, ele pregava em Números capítulo 14, ele disse uma coisa, irmãos, muito interessante. Ele fala assim, às vezes, nós tratamos como possibilidade aquilo que não tem mais opção. Com base no que ele disse, eu fiquei pensando também nesse texto. Às vezes, nós tratamos como possibilidade aquilo que já não tem mais opção. Irmãos, o verso 3 vai dizer que os pais prepararam uma arca, colocaram betume, ou seja, né, vedaram a arca, colocaram o menino dentro da arca e empurraram no Nilo. Porque tem momentos na vida, irmãos, que a melhor opção que você tem é abrir mão daquilo que te custa caro, daquilo que é precioso, para que você não perca tudo aquilo que você tem. Porque é um tipo de decisão que você toma totalmente pautado na dependência de Deus. Acreditando que quem cuida de nós é o Senhor, quem provê é o Senhor, quem dá o livramento é o Senhor. Mas é um sentimento do coração que nós precisamos tratar. Porque tem coisas que você retém na mão, no bolso, escondida, tá? Mas tem horas que não dá mais para você esconder. E entre morrer e ter a possibilidade de vida, então, por favor, pensa na possibilidade de vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos aprender a abrir mão. Segundo, terceira coisa que eu aprendo com o texto, irmãos. Quem não abre mão daquilo que não pode guardar, quem abre mão daquilo que não pode guardar, ganha o que não se pode perder. Irmãos, olha para mim aqui. Você acha que Moisés seria morto? Você acha que Moisés seria morto? Lógico que não, irmãos. Moisés era o cumprimento da promessa de Deus. Moisés foi levantado por Deus como libertador. Mas uma coisa importante nesse texto aqui, os pais abriram mão temporariamente daquilo que não podia guardar, mas também não perderam a vida de Moisés. Diz assim o verso de número 4, a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. A filha do faraó descerá ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu um cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Irmãos, por que eu falei para você que eu não vejo nesse texto assim, milagre de machado flutuar, de mar se abrir? Você vê que tudo isso aqui, irmãos, fala de coisas normais. Olha o que quebrantou o coração da filha de faraó, o choro de uma criança. Irmãos, parece que a gente está esperando assim, uma providência de Deus, que venha com cara de milagre, assim, sabe, uma coisa extraordinária. Pode ser que Deus atue na sua vida num soprar de um vento leve. Porque diz o texto aqui no versículo 6, ao abri-lo, então a filha de faraó estava tomando banho no rio, ela pede às criadas, né, que vão averiguar o que tinha naquele cesto, e quando traz o cesto era uma criança. Olha o verso 6, ao abri-lo, viu um bebê, fazendo o que, irmãos? Chorando. Mas pastor, choro opera milagre? Opera milagre sim. Porque através do choro de Moisés, Deus quebrantou o coração da filha de faraó. Deus quebrantou. O texto diz, ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Olha outra coisa aqui maravilhosa no verso 7. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Verso 8 já começa assim, quero. Olha como é que Deus opera numa pergunta. A senhora precisa de ajuda? A senhora quer que eu vá chamar alguém para cuidar dessa criança? O que é que ela respondeu? Eu quero. Irmãos, essa decisão de você abrir mão de algo que você não pode guardar, para que lá na frente algo volte para você, tem que ser totalmente confiante em Deus. A minha pergunta é a seguinte, irmãos, Moisés morreu nessa ocasião aqui, que eu estou dizendo, no capítulo 1, capítulo 2? Irmãos, não morreu. Irmãos, quem cuidou de Moisés? Foi Deus. Quando a gente olha para esse texto aqui, irmãos, a gente começa a entender que Deus está assim, Ele está à frente de todos os eventos da nossa vida. É porque tem coisas que você retém e prende agora, porque você não tem a noção do que vai acontecer mais à frente. A única visão que você tem é a visão do agora, nós não temos a visão do depois. Como é que vai ser o depois? Não sei, porque também poderia ter dado errado. Pode ser que nessa de colocar no cesto e empurrar no Nilo, pode ser que o menino tivesse morrido. Mas, irmãos, por graça e misericórdia, não morreu. Mas aqui você vê um pai e uma mãe que tiveram total confiança e dependência de Deus, porque é assim que a nossa vida caminha. Agora, o ensinamento do texto é exatamente esse. Porque você percebe aqui uma coisa extraordinária, irmãos. Se abre mão de um menino aqui, de uma criança, porque abrir mão de criança não é fácil, e aí quando você para pensar, era um povo que estava sendo oprimido, até para comer tinha dificuldade, mas abre mão de um filho aqui, e recebe o filho de volta. Olha como é que ele volta para casa. Verso 8, verso 7, vou ler aqui. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar quem? A mãe do menino. Então a filha de faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu o pagarei a você por isso. Irmãos, Moisés que não foi colocado no Nilo, não tinha plano de saúde, não tinha escola particular, não tinha nada disso. Bota Moisés lá, chorando ainda, né? Bota no cesto, empurra no Nilo, Moisés volta com plano de saúde, com escola particular, ainda morou no palácio. E quem foi que criou? Moisés. Quem foi que criou, irmãos? A própria mãe? Você percebe que às vezes você abre mão de alguma coisa aqui e você não tem noção como é que esse algo vai voltar para você aqui. Moisés foi colocado pobre dentro da arca, mas quando a mãe o pega de volta no colo, já era um cara que estava cheio de grana. Como fala o pastor, ele é baludo. Não é isso, pastor? É baludo. Mas o texto fala, irmãos, de alguma coisa que só acontece quando a gente tem fé. Porque se nós não acreditarmos que Deus estava exatamente nesse contexto aqui, sabe, movendo todas as coisas, é complicado. Porque se Joquebede estava desempregada, já conseguiu um emprego. Eu fico pensando, eu tive duas filhas, irmãos, eu nunca dei salário para Ana, para cuidar de Mariana e Juliana. Você já pensou? Você bota o filho na arca, empurra, daqui a pouco você recebe salário para cuidar do seu filho. Irmãos, quem é que faz isso, irmãos? Quem é que opera esse tipo de coisa na nossa vida, irmãos? É Deus. Mas exatamente esse aqui é o sentido do texto, irmãos. Porque aquilo que traz temor para o seu coração, aquilo que te traz medo e insegurança, coloca na mão de Deus, porque volta para você como motivo de alegria. Perder o menino era o medo de todo mundo. Mas Moisés não morreu, e Moisés volta dando uma condição melhor para a família. Isso aqui foi um ato de fé, irmãos, de quem crer, de pessoas desapegadas, não desapegadas de pessoas, porque pessoas nós amamos, mas tem coisas que você e eu retemos que a gente já não mais consegue segurar. Ou morreria dentro de casa, ou colocaria no Nilo. Aonde que ele foi colocado? No Nilo. Moisés voltou? Voltou. Agora tinha duas mães, uma adotiva e uma biológica. E aí se você pegar Hebreus capítulo 11, lá no verso 25 mais ou menos, o autor de Hebreus vai dizer que Moisés não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Embora Moisés foi criado em toda a ciência do Egito, está lá em Hebreus também. O homem que teve faculdade paga, mestrado, doutorado, sabia tudo do Egito e da ciência. Mas ele entendia que a sua essência, ele fazia parte do povo de Deus. Então Joquebede teve o privilégio de cuidar do próprio filho sendo paga para isso. Mas por quê? Volto no tópico lá. Quem não abre mão daquilo que não pode guardar, quem abre mão daquilo que não pode guardar, ganha o que não pode perder. Aí você entende que quando você dá aqui, você recebe aqui. Parece aquele texto de Eclesiastes capítulo 11, lança o teu pão sobre as águas, pois depois de muitos dias, o acharás. Porque o pão que você lança, é o pão que volta para você. A minha pergunta é o seguinte, o que você tem que abrir mão hoje? O que você tem retido na sua vida que tem atrapalhado sua comunhão com Deus? E eu não estou falando aqui, irmãos, de coisas ruins, não. Porque abrir mão de um filho, irmãos, não é coisa fácil, mas foi necessário nesse contexto. Tem momentos na vida que você não tem opção, e a gente quer colocar possibilidade onde não tem mais opção. Acabou a opção, esgotar as possibilidades. Cabe a nós agora, irmãos, tem horas que abaixar a vela do barco e deixar o vento nos conduzir, porque tem horas que não dá para lutar contra o vento é mais forte do que nós. Então, nesse contexto aqui, Joquebede e seu marido abriram mão, e o menino voltou para ele. Tem um texto de Marcos capítulo 8, abre a sua Bíblia lá, por favor, e Jesus fala uma coisa muito interessante sobre isso, que ele fala sobre abrir mão da própria vida. Você fala, pastor, como é que eu posso abrir mão da minha vida? Você pode abrir mão da sua vida, colocando-a na mão de quem sabe mais do que você. Achou aí Marcos capítulo 8, verso 34? Jesus fala assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Jesus está dizendo que é importante que você abra a mão da sua vida para ganhar coisas melhores. O que eu estou querendo dizer com isso? Pode ser que você tenha guardado a sua vida com todo cuidado, mas eu quero dizer para você que você não pode acrescentar um palmo à sua estatura, porque você tem limite. Mas quando você coloca a sua vida, que é preciosa, na mão de Deus, é como se fosse uma arca que é empurrada naquele rio. Você pode ter certeza que quem coloca a vida na mão de Deus, essa vida não se torna uma vida infrutífera, nem uma vida vazia. Essa vida gera vida na vida de outros. Mas é importante que a gente entenda, irmãos, que para que isso aconteça, você tem que abrir mão de alguma coisa. Porque uma coisa difícil para nós, seres humanos, é abrir mão de coisas. Tem gente que fala assim: pastor, só vou servir a Jesus depois que eu parar de beber. A pessoa bebe há 50 anos. Pastor, eu só vou seguir a Jesus no dia que eu parar com isso, com isso, com isso. Se você esperar parar, você não para nunca. É necessário que agora você abra mão de alguma coisa agora. Porque você não consegue enxergar ainda o que Deus tem preparado para você. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao coração do homem, são essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Você crê nisso? De todo o coração? Então eu queria dizer para você que existe um Deus que é fiel. Tudo que você abre mão para servir ao Senhor, você pode ter certeza absoluta que volta para você de forma multiplicada. O Deus que cuidou das parteiras é o Deus que cuida de você. O Deus que trouxe Moisés de volta com carteira assinada, com plano de saúde, com escola particular, com natação, com futebol de salão, com tudo isso que você quer dar para o seu filho e que você não consegue. Irmãos, eu duvido que Joquebede poderia pagar isso para Moisés. Curso de inglês, curso de hebraico, curso de língua egípcia. Sabe como é que ela conseguiu? Quando ela abriu mão. Talvez o que você está retendo é exatamente o que te tem atrapalhado de caminhar. Pastor, mas é coisa boa? Eu sei que é coisa boa. Mas tem horas que nós temos que apresentar o nosso Isaac diante do altar. Foi assim com Abraão. Abraão, pega o teu filho, teu único filho, sobre o Moriá e sacrifica-o. A Bíblia diz que Abraão obedeceu e por isso foi chamado pai da fé. Minha pergunta é a seguinte, irmãos, o que foi de sobrenatural nisso? Eu não vi nada. Eu não vi mar se abrindo, não vi ninguém sendo ressuscitado. Mas tem uma coisa importante, irmãos, que é a nossa obediência. Abraão foi chamado pai da fé sem ter curado o enfermo. Abraão foi chamado pai da fé sem ter feito um paralítico andar em nome de Jesus. Ele foi chamado amigo de Deus e pai da fé pela sua obediência ao que Deus colocou no seu coração. Porque quando ele levanta o cutelo, amarra o menino, prepara a lenha, quando ele ia sacrificar o menino, deixa eu falar: Abraão, não faça tal coisa. Eu já vi que você é fiel. E a Bíblia diz que de trás da moita, irmãos, sai um cordeiro. Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. O sacrifício, irmãos, não foi com Isaac, foi com aquele cordeiro, que prefigura Jesus. Alguém precisou dar vida naquele sacrifício. Irmãos, a gente tem que entender, para que você tenha salvação e vida eterna, alguém precisou ser sacrificado. Esse alguém não foi você, foi Jesus. Jesus se torna aquilo que somos, para que você e eu sejamos aquilo que Ele é, santificados. Mas Ele se fez pecador, não é que Ele era, Ele se fez, para que você e eu fôssemos feitos justiça de Deus, diz Paulo para a igreja de Roma. Agora você tem que abrir mão. Pastor, como é que eu abro mão da minha vida? Quando você reconhece que existe um Salvador. Pastor, como é que eu abro mão da minha vida? Quando você se arrepende dos seus pecados, quando você entende que você necessita mudar de vida. Agora, mudar de vida, irmãos, não é só uma questão do comportamento, porque isso aí você consegue sozinho. Eu estou dizendo para você que Jesus Cristo muda a nossa essência, porque o comportamento que você muda hoje, amanhã você volta para ele de novo, mas quando ele muda a sua essência, você deixa de ser pecador, pecadeiro, e passa a ser só pecador, porque errar todo mundo erra, mas a sua essência passa a ser divina. Então eu quero dizer para você que é dando que você recebe. Quando você dá seu coração para Deus, o Senhor derrama graça, misericórdia e livramento sobre a sua vida.